da tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast pra você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. O nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e TEA, então vem entender como o nosso transtorno pode, ao mesmo tempo, ser muito semelhante e completamente o oposto do autismo. Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e, nossa, esse mês a gente tem dois episódios extremamente especiais. São episódios que eu estava recebendo pedidos há muito tempo, mas antes, calma, recadinhos. Você sabe, você que está ouvindo, sabe que todo o trabalho da Tribo TDAH literalmente depende de você. Então apoie o trabalho da Tribo TDAH, vai lá em apoia.se/TriboTDAH e contribui com o trabalho a partir de 10 reais. São só 10 reais no seu mês inteiro, é menos de um real por dia. Você tem acesso ao grupo secreto da Tribo TDAH, que tem mais de 200 pessoas TDAHs e também tem pessoas com TDAH e autismo e pessoas com outras comorbidades e altas habilidades de superdotação. E a gente fala sobre tudo, sobre pets, sobre autismo, fala sobre tratamento, fala sobre medicamento, fala sobre como a arte influencia na nossa vida. Tem grupo de TI lá dentro, tem milhares de outros grupos dentro do nosso grupo, de pessoas falando sobre tudo ao mesmo tempo, inclusive sobre o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então vai lá, apoia.se/tributadh. E, além disso, os TDAH Hypers também mandam perguntas para os episódios, participam de episódios de roda de conversa, enfim. E recebem os episódios adiantados, então eles estão sabendo quais episódios eu tô gravando muito antes de você que tá só ouvindo aqui. E também, os nossos TDAH Hypers têm direito a receber parabéns no mês de aniversário deles. Então, os aniversariantes de abril são Rodrigo Santana, que faz aniversário dia 1º de abril, Bruna Titonelli, que faz aniversário dia 2 de abril, Caio Geraldini, que faz aniversário dia 4, e ela, que faz aniversário dia 6 de abril, e no dia 8 tem Bruno Rezende. Parabéns, 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 parabéns! Muitas, muitas, muitas felicidades e beijos especiais da Tata no mês do aniversário de vocês! Então, vamos pro episódio? No dia 2 de abril é comemorado o Dia Nacional de Conscientização do Autismo, mas aqui na Tribo TDAH a gente vai fazer um mês inteiro, ou seja, dois episódios, sobre TDAH e autismo, essa comorbidade. E no Brasil isso virou lei, é a Lei 13.652, assinada em 13 de abril de 2018, então é uma lei federal que ela institui oficialmente o dia 2 de abril como Dia Nacional de Conscientização do Autismo. E para isso, para falar sobre essa pauta maravilhosa, TDAH e autismo, TDAH e pessoas que estão no espectro autista, eu chamei pessoas que são maravilhosas, incríveis, que eu admiro muito, que também são TDAH e autistas ao mesmo tempo. Então comigo, eu vou falar em ordem alfabética, Albin Montenegro, que é lá do podcast Distraídos. Ele está em pequeno hiato, eu espero que um dia ele volte, mas enfim, também é influencer sobre neurodivergência, fala sobre interseccionalidade de gênero e etnia na saúde mental. A Alpin é TEA, TDAH e tem altas habilidades e superdotação. Ai, de novo, Alpin, você acha que é a única pessoa que já participou de dois episódios da tribo.
Yeah, oi, muito bom. Eu tava morrendo de saudade de gravar pro tribo. Eu adoro.
Ai, obrigada por... Também tem aqui comigo a Morena Mariá, que é do podcast Afrofuturo. Ela é pesquisadora, escritora, palestrante, assessora parlamentar e consultora de projetos e também é TDAH e autista. Olá, Morena! Bem-vinda!
Oi, gente! Prazer estar aqui com vocês.
Ai, obrigada por estar aqui. E, por fim, para terminar o nosso... elenco de estrelas, Thaís Eleutério, ela é do podcast Atípicas, ela é arquiteta, designer de interiores, professora universitária e é também TDAH e TEA. Oi, Thaís, oi, Xará!
Oi! Nossa, eu tô muito feliz pelo convite, demais, tô muito feliz mesmo de estar aqui.
Gente, assim, ouvinte, não confunda, tá? Vão ter duas Thaís nesse episódio, eu sei... que pode ser confuso, para vamos instituir neste momento. Eu, você sempre a Tata, ela é a Thaís, ok? É isso. Deixa eu começar, gente, só uma introduçãozinha rápida para caso o ouvinte não conheça vocês. Quais pronomes vocês usam? A cidade de onde vocês estão falando, cidade, estado, enfim. E qual o... Vocês sabem o tipo de TDAH? E além do autismo, vocês têm outras comorbidades? Eu vou começar pela Thaís e agora eu vou de a ordem alfabética ao contrário. Thaís, cidade, estado, pronomes e além do autismo e você tem outras comorbidades e o seu tipo de TDAH, se você sabe.
Eu sou do Rio de Janeiro, pronomes ela, dela. Atualmente eu ainda não fiz o processo da pesquisa mais aprofundada do TDAH, então eu ainda não tenho certeza de qual é o meu tipo. E além de ser TDAH e TEA, eu também tenho o transtorno de ansiedade generalizada como comorbidade.
Esse é o que eu vou pesquisar, eu vou começar a entrar no processo no segundo semestre para descobrir isso. Vamos.
Mas
você nunca tem um só.
Exatamente. Esse foi o meu primeiro diagnóstico, aí depois vieram todos os outros.
Morena, e você?
Ah, eu sempre brinco que transtorno não gosta de andar sozinho, né? Eles gostam de ter amiguinho, então... O TDAH também foi o primeiro diagnóstico que eu tive. E eu descobri durante a amamentação da minha filha, foi super peculiar, assim, mas eu descobri recentemente que não é tão incomum. E aí, depois de meses, acho que 8 meses, eu recebi o diagnóstico do TEA. O TDAH é combinado, eu sou caótica mesmo, eu sou tanto desatenta quanto hiperativa. Então o negócio é bagulho é doido, gente. O bagulho é muito doido. E aí também eu descobri recentemente que eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos, né? Que é uma síndrome, até hoje em dia o pessoal tá pesquisando aí, descobrindo uma correlação com o TEA. E eu comecei uma avaliação neuropsicológica e aí enfim, eu sofri racismo na avaliação, por isso abandonei, mas eu recebi no meio do processo um relatório que indicava altas habilidades na área acadêmica. Então foi isso.
Nossa,
que eu
sinto
que eu tenho.
Muito pelo racismo que você sofreu. Mas deixa eu só fazer um parênteses. O que é essa síndrome? Porque eu honestamente não sei. Eu acho que
é uma síndrome que ela afeta o tecido conjuntivo. É como se ela causasse um defeito genético no colágeno do nosso corpo. E qual é o problema dessa síndrome? O colágeno, ele tá em todos os tecidos do corpo, né? Então, ela afeta o corpo inteiro. E aí, os sintomas, eles são completamente aleatórios. Tipo, infecção urinária e enxaqueca. E, sei lá, umas coisas muito loucas, assim, sabe? Que você nunca vai correlacionar uma com a outra. E, enfim, foi super difícil chegar no diagnóstico, porque é uma doença rara. Então, foi chatinho de chegar, mas uma vez que eu cheguei, eu tô conseguindo me tratar. E aí, eu li outro dia que existe essa correlação, né? Que existe uma prevalência maior dessa síndrome em pessoas autistas. Tá rolando já pesquisa em torno disso, mas eu acho que ainda não tem números até onde eu sei. Pode ser que eu esteja desatualizada, tá, gente?
Caramba, não,
eu já
não
ouvi isso também em relação a algumas alergias e algumas intolerâncias. No caso, eu também sou celíaca, né? E eu já ouvi também isso, que é bem comum em autistas, a doença celíaca.
A minha questão, assim, essa eu só vou jogar no ar, mas será que é mais comum pela prevalência ou é mais comum porque pessoas autistas se incomodam mais e falam mais sobre as coisas que incomodam? Porque pega, por exemplo, um TDAH, ele, muito provavelmente a gente vai ignorar o problema até ele virar um problema maior.
Aí
e não
você
vai
tá
ao
um
médico
bom.
Até o... Ou, e pessoas neurotípicas, muitas vezes, de tipo, ah, depois eu lido com isso, ou sei lá, sabe? Então,
é um bom questionamento agora. Eu acho que você acabou de alugar um triplex na minha mente.
Eu precisei chegar no limite de estar andando de bengala para procurar avaliação médica.
Foi isso que aconteceu. Minha família, minha mãe tava quase morrendo lá pra gente poder ir atrás.
Eu fico honestamente com essa dúvida, porque eu sei que tem um. Principalmente pra quem tem TEA e TDAH, tem uma influência de uma coisa está te incomodando muito. Aí o lado do TDAH de a pessoa, eu do futuro vai lidar com isso quando esse problema. Mais pra frente. Mais pra frente quando? Sei lá, uma hora.
Enfim. Pois é, aí eu fui parar no hospital ontem com uma infecção urinária brava por causa disso.
Já passei por isso também. Porque
desse jeito.
começou porque eu esquecia de tomar água e ir ao banheiro durante um estágio. Porque eu tava só trabalhando e
Exato.
esquecia.
Foi exatamente isso.
Gente, acho que
Ah,
esse é um
ok.
relato comum, né? Esse negócio aí de bexiga é um BO. Pessoas neurotípicas têm esse problema.
Questionário, ouvinte, você que está ouvindo, quantas vezes você já teve problemas de bexiga e problemas por não ir ao banheiro e tomar água e esquecer completamente dos dois? Deixe nos comentários das redes sociais. A Alpine, e você? Eu sei que você é o TDAH, TEA e altas habilidades de superdotação. E eu estou
Sim.
esquecendo alguma coisa? Eu não sei de alguma coisa?
Tá, tem que falar os pronomes também, né?
Isso.
Meus pronomes são ela, dela. Eu não sou gaúcha, mas moro aqui no Rio Grande do Sul há 4 anos, na cidade de Santa Maria. Mas o quê?
Ah, o tipo do
Tá,
TDAH.
né? Meu TDAH é do tipo combinado, né? As comorbidades que eu tenho, que eu sei por enquanto, são o transtorno de ansiedade, a depressão, né? Eu devo estar esquecendo alguma outra coisa também. Eu descobri recentemente que, ao que tudo indica, eu tenho asma, mas daí eu estou protelando para fazer uns exames e tal. Mas, né, eu faço uso da bombinha, mas é aquela coisa do TDAH só procurar quando ele está morrendo. Eu comecei a usar a bombinha, estou ficando bem? Para que que eu vou procurar?
Eu
Ai, ai,
tô
mas eu
quase
tenho.
mudando essa. Eu tô quase mudando essa pauta no momento para, ao invés de TDAH e TEA, a gente falar sobre enrascadas médicas que a gente se meteu por causa do transtorno.
Só
Quase
quando a gente tá
mudamos.
lá no surto, né? Tipo, tá sendo levado quase pelo SAMU e a gente toma uma atitude.
É por aí mesmo. Da última vez que a minha mãe me levou no hospital, ela teve que entrar dentro da minha casa, porque eu tava sentada no chão do banheiro, quase morrendo de tanto vomitar. E ela, por que que você esperou tanto assim? Eu não, sei lá, né? Eu não sei porque eu esperei.
Acho que a gente pode mudar o título para Freguesas de Emergência, né? Freguesas do hospital. Eu já sou freguesa aqui no hospital da região.
Ai, gente, teve uma época que eu ia direto também, ficava internado.
Só para deixar
Gente,
claro que a gente está rindo de desespero, tá, gente? A gente não está rindo de
exato,
medo, tá? Que fique registrado aqui. Eu não me
é uma
orgulho.
risada de identificação.
Rindo de nervoso.
Gente, é uma coisa que eu acho interessante falar é que assim as meninas elas são todas autistas e TDAHs, eu sou só TDAH, mas muita gente da nossa comunidade não sabe. Mas existe um artigo, inclusive, publicado na revista Nature, de maio de 2020, é bem recente, que a geneticista Angélica Ronald, ela fez um estudo que ela estava no King's College de Londres, no Instituto de Psiquiatria, e nesse estudo que ela publicou na revista Nature, ela mostra que existe uma comorbidade muito grande de TDAH e autismo. Então, esse até é um dos motivos pela qual eu estou fazendo esse episódio. E até assim, até 2020, super recente, ou até na verdade na época, desculpa, ela começou esse estudo em 2008. O estudo foi publicado em 2020 na Nature, mas até 2008, inclusive, os critérios de diagnóstico não permitiam que pessoas fossem diagnosticadas com TDAH e autismo ao mesmo tempo. Era ou um ou outro. Então, isso explica, inclusive, por que que os diagnósticos de vocês são super recentes, porque o diagnóstico duplo, dessa dupla excepcionalidade, porque não podia diagnosticar com os dois. Ou era autista ou era TDAH. Inclusive no DSM-5 até hoje consta. Mas aí, isso foi. Desculpa, isso foi versões anteriores do DSM-5, mas isso foi mudando ao longo do tempo. Por sinal, existe um estudo chamado Evidence for Overlapping Genetics Influence on Autism and ADHD Behaviors in a Community Twin Sample, ou seja, tipo, evidências de influência genética sobrepostas em comportamentos autistas e de TDAH em uma amostra de gêmeos comunitários. Eles pegaram gêmeos, 6.771 famílias. Esse estudo foi publicado no Jornal de Psicologia e Psiquiatria de maio de 2008. Pegaram gêmeos de até 8 anos de idade na Inglaterra, em Wales, e eles mostraram que existem 41% das crianças nessas condições, eles tinham tanto os critérios de autismo quanto TDAH, e 22% das crianças tinham TDAH com suspeitas de critérios autistas. Muitas delas poderiam estar naquele fenótipo ampliado de autismo também. Então, essa comorbidade de TDAH e autismo, ela é muito mais frequente do que a gente imagina. Poxa, até 41% é muita coisa. É muita gente que até hoje, muito provavelmente, tem as duas condições e até 2008 não podia ter o diagnóstico porque os especialistas fechavam, você só pode ser um ou outro, e convenhamos. A gente está numa sociedade que até hoje as pessoas que deveriam ser especialistas não estão atualizadas. Então, muita gente por aí deve estar negando o diagnóstico porque fala você não pode ser os dois ao mesmo tempo, ou você só pode ser autista ou TDAH. Então, ter pessoas que têm os dois diagnósticos está sendo recente e imagino que esteja mudando vidas por aí quando você descobre que você não é só uma ou outra coisa. E eu queria entender com vocês.
Ia te dizer que o meu sobrinho, a primeira pessoa na minha família a ser diagnosticada com as duas condições foi meu sobrinho. Meu sobrinho agora está com 8 anos. E quando eu fui começar o processo diagnóstico, a médica que diagnosticou o TDAH se recusou a investigar autismo, justamente por isso.
Sério?
Que você falou.
Sério.
E aí eu tive que procurar outra médica para conseguir aceitar que ela me avaliasse, né? Eu não queria que ela me desse um diagnóstico, eu queria que ela me avaliasse. Porque eu sentia que ainda tinham coisas ali que ficaram de fora e que não faziam sentido dentro só do TDAH, né? E aí eu consegui uma médica que aceitou me avaliar e me deu o diagnóstico, enfim. Mas isso que você está falando, eu acho que é uma questão bem prática, assim. Médicos que, quando fazem um diagnóstico, se recusam a avaliar a possibilidade da pessoa ter um segundo diagnóstico.
Exato. E tem uma pergunta, inclusive, que é do Edu Caetano, que ele é nosso TDAH Hyper, inclusive ele também é um dos admins da tribo TDAH. E o Edu é uma pessoa maravilhosa, ele é extremamente espirituoso, e ele fez essa pergunta de brincadeira, mas eu acho que ela é extremamente válida, porque eu acho que todo mundo já ouviu essa pergunta. Quando você tem mais de uma comorbidade, você já ouviu essa pergunta provavelmente antes, que é: como você se identifica quando você é TEA? Você é considerado comorbidade do TDAH? Ou o contrário, TDAH é a comorbidade do TEA? Vocês já ouviram, você é mais autista ou mais TDAH? Vocês se identificam com um ou com o outro? Ou você
toda hora,
ao mesmo tempo, em todo lugar?
Mas todo mundo fala pra mim, tu não é autista, tu só é TDAH. Eu falo, porque você não vive todo dia comigo pra ver o outro pedaço. É porque já vê logo de cara que eu sou falante e tal, e fala assim, não, faz sentido um pouco você ser TDAH, mas agora você ser autista não faz sentido nenhum. Fala assim, tá bom, então explica todas as outras coisas, eu tô aqui falante, mas vai observar o que eu estou falando, vai observar a maneira como eu me comporto, você vai ver que não é TDAH, é autismo.
As pessoas que começam a conviver comigo, elas também levantam esse questionamento, eu acho, tipo, já chegaram a levantar, mas depois que elas passam a conviver mais e ter mais contato comigo, elas logo percebem, né, que realmente eu sou muito as duas coisas, né?
E você, Morena? Você já ouviu isso? Aí você é mais autista ou mais o TDAH? Ou você se identifica talvez mais com um ou com o outro?
Nossa, pra mim é total tudo ao mesmo tempo agora, assim. Eu sou uma grande salada. Então eu vejo que no mesmo momento tem vozes diferentes atuando na minha cabeça, assim.
Nossa, eu também me sinto assim.
Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto como se eu tivesse é como se eu estivesse aqui falando com vocês e tivesse como se fosse uma TV passando um canal paralelo na minha cabeça e eu estivesse pensando coisas paralelamente o tempo inteiro.
Nossa, sim.
É desse jeito. Outro dia eu fui dormir, eu falei pro meu marido, eu falei, cara, eu tô ouvindo uma música na minha cabeça. Ele, como assim? Ele, mas você não tá aqui falando comigo? Eu falei, mas tá tocando uma música na minha cabeça.
Outras
Olha,
pessoas, isso não é
olha.
normal, né? Isso é muito comum para mim.
Nossa, me dá um ódio quando a música que fica na minha cabeça não foi nem eu que escolhi. Porque às vezes é alguma música idiota que ou a internet me apresentou naquele dia e eu vou ficar com um mês com aquela droga na minha
Que
cabeça.
ódio, que ódio. Tubarão, te amo, eu te odeio,
Nossa,
Tubarão.
por quê?
Eu fiquei ecolálica com isso aqui dentro de casa, ainda bem que eu não moro com ninguém. Do nada eu soltava Tubarão, te amo.
Chegou no ponto de eu virar
Toda
pro meu
hora
namorado, a
tá.
gente tava indo dormir, eu, Tubarão, te amo. Aí ele respondia, Falcão, te amo.
Então todas nós chegamos nesse ponto. A minha filha
É
já fala
sobre.
Tubarão de novo, pessoal. Eu tornei a minha filha parte desse programa.
O problema com uma música que você nem gosta, ou que ela é, no meu caso, às vezes algumas músicas dos anos 80 e 90, que. Gente, outro dia eu fiquei com. Sei lá eu por quê, Exalta Samba no fim dos anos 90, na minha cabeça, era uma coisa que eu nem ouvia na época. Como eu sei essa música? Eu não sei. Por que ela surgiu na minha cabeça? Eu sei menos ainda. Ela só apareceu.
Mas essa pergunta do Edu Caetano, né, sobre ter dias de se sentir mais autista e outros mais CDH, eu acho que isso acontece comigo muito. Assim, tem dia que eu tô mais comunicativo e eu acho que isso é muito mais do TDAH. Acho que o meu lado autista, ele é mais, tipo, na minha, eu quero ficar mais... Mas é claro que existem autistas que são super comunicativos também, então não sei se estou falando, ó, talvez algo problemático, né? Mas eu acho que o que me ajuda muito a interagir com as pessoas é o fato de eu ser TDAH, senão eu tava fodido, eu acho. Então, eu sinto que o meu cérebro, como é os dois... Entra num conflito também, né? De eu quero rotina, mas o meu cérebro, que também é TDAH, quer burlar a rotina, né? Ele quer coisa diferente, cansou daquilo ali, sempre a mesma coisa.
Eu
Então fica
falo
uma
que é,
confusão
eu gosto
total.
de uma rotina que muda constantemente. Eu gosto de uma rotina que muda constantemente, porque é assim, eu sou autista e
Sim,
TDAH.
sim. Para mim também tem que ser assim. Não funciona se for sempre a mesma coisa.
Gente, é uma insanidade, tá? Para mim também isso daí, esse negócio de, ah, eu quero muito fazer amizade com desconhecidos, mas ao mesmo tempo eu quero sair correndo. Não sei se vocês sentem isso.
Ah,
Quero muito
sim.
falar e ao mesmo tempo não quero falar nada. Quero deitar em posição fetal porque eu tô exausta. É tipo isso.
Sim. Eu acho que entra muito em conflito também, né? Essa coisa de a gente, o autista costuma ter muito, extremo apego à rotina, e daí o nosso lado TDAH fica, eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus, muda esse negócio. E daí a gente está apegado à rotina, então a gente se desregula nesse processo. E vai tendo que se virar, porque a vida continua, né? Nada para. Se tu tá estudando, se tu tá trabalhando, tu vai tendo que se adaptar ali e entre uma crise e outra.
Eu sinto uma coisa assim com listas. Eu amo listas. Eu me guio em listas porque eu sou uma pessoa. A minha memoriazinha de queijo suíço é muito boa. A menos que eu tenha uma lista, eu vou esquecer alguma coisa. E inclusive minha psicóloga fala que eu talvez tenha muito mais ansiedade do que o normal, então eu como, por exemplo, estou para viajar. No momento que essa gravação for ao ar, já estou viajando. Eu comecei a fazer listas para viagem 2 ou 3 meses antes. Agora, um mês antes, eu abri uma mala, coloquei em cima da cama para pegar os itens que estavam na lista e colocar na mala para não esquecer. O negócio é que muitas vezes eu faço uma lista, eu pego a lista, rasgo, jogo ela pro ar e falo, já fiz isso em pauta de episódio, hoje nós vamos falar sobre isso. A gente começou a conversar e a lista foi pro ar e assim, o episódio saiu outra coisa completamente diferente. O primeiro episódio do ano de 4 anos da tribo com as pessoas que são os voluntários da tribo, que fazem parte, era isso, eu tinha uma pauta inteira de 10 páginas escrita e a gente começou a
O
conversar sobre outras coisas. Virou uma pauta sobre histórias de diagnóstico. Mas eu tinha uma lista para me
Sim,
guiar,
sim.
porque senão eu ia esquecer.
Não, e a TDAH traumatizada, né? Já fazendo a lista 2 meses antes, porque com medo de esquecer as coisas, porque a gente se traumatiza, né? De esquecer coisas importantes. Aí tu começa a ficar paranoico com aquilo ali, desenvolve a ansiedade, né? Que acaba vindo mesmo de brinde aí.
Então, eu tenho uma pergunta muito boa, Ana Luísa Figueroa, que ela mandou assim, dentro da comunidade, na verdade, dentro da tribo TDAH, do grupo dos TDAH Hypers, inclusive Ana Luísa também TDAH, TDAH Hyper, dentro do grupo dos TDAH Hypers, a gente tem uma piada interna que é TADH, que é tipo tudo, todas as siglas TEA e TDAH juntas, para quem tem os dois, vira TADH. Então, as
Tudo
pessoas
bom.
que estão TDAH e TEA, vocês sentem mais próximos da comunidade autista ou da comunidade TDAH? Como é que vocês três particularmente funcionam com isso? Ou o contrário, de repente, assim, uma dúvida minha. Vocês se sentem talvez meio à parte das duas comunidades, porque vocês se identificam com algumas coisas, mas não é 100% contemplado. Vocês não são 100%
Aí
contemplados
você falou
ali.
tudo. Aí você falou tudo. Eu
É,
me sinto um ET
exatamente.
em todos os lugares.
Exatamente, eu me sinto sempre à parte do rolê. Parece que
Um
eu tô
híbrido.
sempre por fora da brincadeira, de alguma maneira.
Eu já falei, né, que eu me sinto um ornitorrinco. É um bico de pato, um rabo de castor.
Você acabou de
É
definir minha
exatamente.
sensação. Você acabou de definir. Vou usar, vou pegar, tá? Vou dar crédito.
Por favor, use.
Comunidade ornitorrinco.
É isso, gente. Ornitorrinco com cat dog, né? Aquele cachorro, aquele desenho lá. É isso, é várias coisas numa só.
Eu percebo que para mim é muito mais tranquilo quando eu vou conversar e me relacionar com alguém que também é autista e TDAH, porque as dificuldades e tal, elas se emparelham muito, porque às vezes quando a pessoa só é autista, normalmente ela me olha e não entende o porquê que eu tô tão agitada, porquê que eu tô falando tão rápido, porquê que a minha cabeça parece que tá a 1.000 por hora, elas me olham como se eu fosse à parte. Então eu acabo, na verdade, eu acrescentaria uma coisa, a pergunta que a Ana Luísa fez seria: eu acho que a gente se relaciona mesmo com a galera que é TADH, né? Igual vocês botaram ali.
E
Sim.
tem uma coisa que eu achei uma pergunta bem interessante, também da Ana Luísa, que ela falou assim: se a pessoa for autista não verbal, é possível se identificar comorbidades como o TDAH? Porque assim, eu entendo muito a pergunta dela, porque tanto o diagnóstico de autismo quanto de TDAH, eles são diagnósticos psicossociais, eles são anamneses, ou seja, tem uma entrevista que você faz com um neuropsicólogo ou com um psiquiatra, enfim, para ele avaliar como você funciona na sociedade, como foi o seu histórico. Então, eu imagino que talvez seja muito mais difícil para pessoas que têm mais têm algumas questões relacionadas à comunicação, mas não impede que a pessoa seja TDAH e autista ao mesmo tempo, mas como vocês veem isso?
Olha, meu sobrinho é uma criança. Meu sobrinho é criança, ele é não verbal. E ele foi diagnosticado com as duas condições. Eu não sei te dizer como foi, assim, muito o processo, porque eu não morava tão perto dele na época, mas é possível, pelo que eu percebi, assim, do processo de diagnóstico, foi possível mesmo ele sendo uma criança não verbal.
Então,
É, o
provavelmente
meu primo, ele
o
também
diagnóstico vem de
foi.
fora, do tipo dos
É por
pais, por exemplo.
observação. É por
É, tem muito
observação
dessa
também.
observação mesmo.
A minha tia, né, o filho dela é TDAH, então ele ficou indo ao psicólogo várias e várias vezes, aí ela vai observando, tem os relatos dos pais, de pessoas que ficam com ele, por exemplo, da babá e tal, e aí montaram isso tudo e perceberam que ele era TH. E também tem outras opções, né? Quem não é verbal, já adulto, por exemplo, pode usar comunicação ampliada, também tem relato da família, tem outras soluções. Eu acredito que deva ser mais difícil e precise ter talvez mais sessões para poder observar comportamento e tal. Mas eu acho que é possível, sim, talvez só o processo seja um pouquinho mais longo.
Faz sentido. E talvez uma das grandes dificuldades nesse processo, por exemplo, para uma pessoa adulta não verbal, seja talvez achar um especialista que, além de levar a pessoa a sério, entenda, por exemplo, linguagem de sinais.
Pois é.
Então, eu imagino que, por exemplo, Morena estava falando como sofreu racismo durante o processo dela. Então, existem. A gente sabe que qualquer coisa, muitas vezes, já é um. parece um pretexto para muitos profissionais não te levarem a sério. Nós somos três mulheres na gravação e muito provavelmente... todo mundo sabe que quando a gente é vista pela sociedade como mulher, pode ser que a gente seja uma mulher cis, uma mulher trans, ou um homem trans que já foi visto pela sociedade, por exemplo, como mulher em algum momento da vida. Os diagnósticos vêm muito menos pra gente. Já existe um preconceito por base, e esse preconceito por base para negarem o diagnóstico pra gente já vem desde muito cedo e por qualquer motivo. Você foge do padrão do menino agitado, TDAH, as pessoas muito provavelmente vão te desconsiderar, por exemplo.
Exatamente isso. Lá no podcast a gente fala justamente sobre isso, sobre a dificuldade que é esse recorte de ser a gente fala socializada como mulher, né? Porque aí abrange todas essas coisas que você falou. Então, é muito difícil. A gente já é colocada de lado, porque se a gente é mais quieta e mais retraída, a pessoa fala, é coisa de menina, mas não é. Pode ser uma desatenção, pode ser uma questão de dificuldade de socialização porque é autista. E aí, enquanto isso, a gente faz aí 20, 25, 30 anos e só vai conseguir o diagnóstico quando já está com diversas comorbidades aliadas ali, porque não recebeu uma explicação de quem é na vida, né?
Morena, você ia falar alguma coisa?
Eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando. É isso, né, gente? A gente pensa paralelo. Uó, isso, mas acontece. Desculpa. Eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando.
Não peça desculpas por uma coisa que todo mundo faz aqui.
O quanto que... É um negócio... É isso, né? Quando eu falei que é uma grande salada pra mim, eu não consigo saber se eu sou mais autista, mais TDAH... mais preta, mais mulher, mais... Eu não sei o que sabe? O que pesa mais, porque quando a gente é um ser humano, a gente é um ser humano inteiro, não existem partes do ser humano, né? Eu não tenho um braço TDAH e uma perna autista, não é sobre isso. Então, a gente vai vendo que essas demandas, digamos assim, né, de saúde... ou até mesmo de identidade, elas vão se misturando, né? Alguém falou aí, vai virando uma coisa meio híbrida. Então, eu sinto que talvez o que tem me ajudado, assim, né? Ontem eu fui fazer uma avaliação com uma terapeuta ocupacional e aí ela falou uma coisa que eu fiquei pensando, assim, e aí foi esse pensamento paralelo que veio. Ela falou, a gente vai olhar para você, né? O ser humano que está aqui em questão é você. Não é o diagnóstico X, Y e Z, porque esse diagnóstico ou esses diagnósticos, eles se relacionam com quem você é, com o seu contexto de vida, com a sua identidade, com os seus gostos, com a sua origem familiar, enfim, com mil questões. Então, eu sinto que quando eu comecei a compreender isso, assim, que essas coisas elas me compõem, mas elas, cada coisa dessa não é uma parte, entre aspas, de mim, as coisas foram ficando mais fluidas para mim, assim, eu fui tentando me encaixar menos nos lugares e aceitando um pouco mais que eu sou esse ornitorrinco, tá tudo bem, assim, até que eu sou um ornitorrinco bonitinho e simpático, sabe?
Perfeito isso. Tem um relato da Iana Luiz Andrade que ela fala assim, eu fui diagnosticada com TDAH em 2008, na primeira crise de depressão que eu tive. Porém, após 40 dias do medicamento, com vários efeitos colaterais surreais, ela ignorou o medicamento e ela deu uma sequência na vida, assim. Ela ignorou a imagem da depressão. Ou do medicamento, enfim. E aí, 10 anos depois, ela mudou do interior e... ela mudou para o interior e uma médica resolveu de novo tentar tratá-la, dessa vez com uma combinação de outros dois medicamentos. E ela nunca se sentiu tão bem na vida dela. Então, provavelmente, ela estava com essa TDAH e depressão arrastando durante alguns anos não tratados. E, para falar a verdade, ela falou que ela não sabia que existia bom humor e felicidade até aquele momento. Então, ela falou que agora, em 2023, o neurologista dela pediu testes neuropsicológicos para saber se o autismo é o meu diagnóstico primário e o TDAH é o secundário ou vice-versa. E honestamente, era o que a gente estava conversando até agora. Eu não entendo por que as pessoas Por que que tem que ter um primário e um secundário? Do tipo, a gente já não é tudo isso, mas enfim. As pessoas, existem essa prática, não é a primeira vez que eu ouço um relato, que eu vejo um relato de pessoas que têm o tipo autismo primário ou TDAH primário, e eu, honestamente, eu, Tata, não entendo isso. Pra mim, você tudo junto ao mesmo tempo, TEA e TDAH, e é. E aí a Iana continua falando que, particularmente, ela encontrou 29 traços, segundo um livro da Ana Beatriz Barbosa, de autismo nela, e os piores são a hipersensibilidade e a fobia social, mas ela sabe, ela fala que ela não sabe tangenciar qual é, o que é de qual transtorno, porque os dois são bem parecidos. E agora, aos 35 anos de idade, ela está reaprendendo a viver e se transformar com os mecanismos de defesa dela, que ela usou a vida inteira, e as estratégias de superar uma vida, ter uma vida, na verdade, mais prazerosa. Mas ela queria saber, na verdade, a pergunta dela, depois do relato, é assim, como mãe que ela é hoje, ela queria perguntar para vocês, assim, quando que ela deve se atentar aos sinais para a filha dela, que ela pode ter algum dos transtornos, que, ela, que de repente a filha dela pode ser ou TEA ou TDAH, de repente os dois, e como lidar com isso desde a infância. Porque, gente, assim, a gente sabe que a gente é atípica. Se algum dia nós tivermos filhos, e eles vão ser atípicos também. A quantidade de pessoas TDAHs que têm filhos TEA é muito grande, a quantidade de pessoas TEA que têm filhos TDAHs é grande. Isso tá na família. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês sabem?
Sim, a minha família é uma família neurodivergente, total.
Nossa, a minha também é
todo mundo. Eu sou, a minha irmã é autista TDAH, o meu pai tá no processo, mas eu a vida inteira, minha mãe, quando queria reclamar de mim, sempre falava, você é igual ao seu pai. E a minha outra irmã, ela é descálcula, então... Tem neurodivergência entranhada na família. E eu diria para ela que, assim, é importante ela estar sempre ali com acompanhamento do psicólogo, se for possível, nem que seja atendimento social ou algo do gênero, para ela ter um apoio, né, do psicólogo para poder verificar esses traços. Mas os traços, vamos ser bem sinceros, eles aparecem bem desde o início na vida, uhum. Sabe?
A minha mãe mesmo hoje fala antes do meu ano de idade.
Pois é, a minha mãe fala que hoje em dia, com o meu diagnóstico, ela fala, agora faz todo sentido, porque que eu era um bebê lá com poucos meses que simplesmente não parava de chorar. Ela falava que eu só parava de chorar quando ela me abraçava muito forte, fazia aquele aperto, aquela pressão que muitos autistas gostam, né, daquele abraço apertado, e me balançava. Aí eu brinco que ela fazia steaming comigo, porque ela me balançava, ela me sacudia e me apertava. Então, assim, desde bebê, desde que eu nasci, eu já tava ali com pequenos sinais. Então,
pequena autistinha.
Exatamente, uma pequena autistinha. E ela fala que, do nada, parecia que ligava o motor em mim, que aí era o lado hiperativo. E ligava o motor e eu não parava. Ela fala que ela sempre muito em relação à comunicação. Eu não parava de falar, que ela sempre perguntava pra mim, onde que tá o botão de desligar?
Morena, eu imagino que você deva estar, talvez, prestando atenção na sua filha, talvez,
eu tô...
em traços.
Tava falando disso ontem, na terapia ocupacional, assim... Eu tô super prestando atenção. Minha filha hoje foi pra escola, tá começando a adaptação escolar, né? Então, a gente tá vivendo um momento intenso dessa coisa que é a criança sai do núcleo familiar e vai pro mundo. E aí, no mundo é que essas coisas vão aparecendo mais. Porque é aquilo. Uhum. Eu não sei vocês, mas assim, eu lidando com a minha filha, percebo que eu vou ter dificuldade de perceber. E aí, se eu pudesse dar qualquer tipo de conselho, quem sou eu, mas assim, se eu fosse dar qualquer tipo de dica, seria não tente fazer isso sozinha, porque a gente tá imerso na situação. É aquela história de não dá pra ver a ilha de dentro da ilha. Então, assim, a gente tá muito imerso. Então,
acaba normalizando, né?
Exatamente. Tem coisas que... E é muito comum na pessoa que é autista, eu não sei se vocês sentem isso, mas em mim, por exemplo, quando eu fui pro diagnóstico, fui pro acompanhamento com a psiquiatra, que é autista, e ela foi falando coisas que da minha fala eram sinais do autismo... Eu fui ficando, meu Deus, não é, todo mundo não sente isso? Não é assim para todo mundo? Eu fui ficando chocada.
Exatamente, então, foi isso que aconteceu na minha família.
É isso, é muito difícil você ter essa percepção de que a forma como você se sente, a forma como você é, não é a forma como todo mundo se sente. Então, eu sinto que um acompanhamento externo é muito importante. E, assim, eu tenho... E tem outras coisas, por exemplo, a minha filha, eu vejo... Eu tenho muita aversão à textura, eu tenho um comportamento evitativo em relação, por exemplo, à sujeira. Se cai um negócio, eu já fico em crise, assim. É difícil para mim lidar com, tipo, derramou uma bebida. Ou até a garrafa suou em cima da mesa aqui do meu lado, tá acontecendo agora. Eu já tô angustiada, botando um paninho para secar. Então, eu vejo que a minha filha... herdou um pouco dessa coisa. Ela quer sempre lavar a mão, ela não gosta de ficar com o pé sujo. E aí eu não sei se isso é da criação ou se isso é um sinal. E quem vai poder me dizer
também,
isso?
Né? Ela acabou pois é. Tendo a pandemia também.
Total, ela tem umas dificuldades aí de pandemia, de socialização. Acho que quem vai poder dizer é isso. É um psicopedagogo, é uma psicóloga. Agora na escola ela vai ser olhada com mais atenção por outras pessoas. Então... é importante contar com outros olhos, né? Com outros olhares que possam contribuir para essa percepção.
Pois é, eu comecei a apresentar sinais a partir dos 2 meses de idade, né? Então, mas a minha mãe, por ser autista também, ela naturalizava muito os traços do meu comportamento, né? Ela achava que, né? E... bom, com 2 meses de idade eu comecei o meu primeiro instinto foi beliscar no braço da minha mãe, assim, né? Isso se estendeu pro resto da vida. Hoje em dia eu tenho dificuldade porque eu não tenho ela por perto, inclusive, né? Pra eu poder ficar ali me regulando no braço dela.
Mas era quando eu entrei... beliscar de doer?
Não, é um belisquinho leve. Ah, eu acho que às vezes doía, assim. Às vezes ela me dava um tapa na mão, mas eu não conseguia parar, enfim. E depois eu fui desenvolvendo outras formas de me regular também. Quando ela me colocou no colégio, eu tive uma crise horrorosa. Ela teve que me trocar, ligaram pra ela. Eu tive uma crise horrível, né? Porque era muito estímulo sensorial, era uma escola pública, era muita criança, muito barulho. Tinha o barulho que fazia do sinal, né, pra tocar. Enfim, vários cheiros, várias coisas. Eu entrei numa crise muito forte. Ligaram para ela, ela foi me buscar. E precisou me colocar na escola particular, que tinha pouquíssimos alunos na minha turma. Acho que tinha 7 crianças só. E daí foi mais tranquilo para mim. Então, mas eu só fui diagnosticada tipo, com mais de 30 anos, né? E ao longo da vida, eu sou uma pessoa preta também. Então, eu fiz muito masking. Eu acredito que muito mais masking que uma pessoa autista que é branca. Enfim, porque eu queria ser aceita. Eu era muito mais julgada também. Eu ainda sou, né?
Uma questão de sobrevivência, né? Na verdade.
Sim, e daí nisso também eu entrei numa crise de identidade absurda, né? De 2 anos pra cá. Porque eu comecei a me questionar também o que eu gosto realmente. O que eu passei a... gostar para poder agradar os outros, né? Então, entrei nessa confusão toda aí. E agora que aos poucos eu tô, né, descobrindo quem eu sou de verdade, digamos assim.
O diagnóstico me ajudou muito nessa parte. De descobrir quem eu sou, no caso.
Demora pra gente descobrir, né? Porque, assim, a gente vai gostando de algumas coisas ao longo da vida, por exemplo. E aí... por exemplo, pensando no meu caso, quando eu era mais nova, eu comecei a gostar de ouvir metal. E só que para pertencer ao grupo das pessoas que ouvem metal, heavy metal, gótico, enfim, melódico, as coisas que eu ouvia, eu tinha que ser, me comportar e me vestir de uma maneira, senão eu não seria levada a sério no grupo. Tanto que eu mudei meu guarda-roupa e meu guarda-roupa ficou... 99,999% de roupas pretas e correntes e calças pretas e blusas de banda, senão eu não seria aceita no grupo. E hoje eu ouço várias outras coisas, por exemplo, e aí às vezes eu fico pensando, nossa, a Thaís de 20 anos atrás talvez se envergonhasse da Thaís hoje porque não é true heavy metal, mas em compensação hoje eu falei, nossa, que besteira, sabe? Eu continuo gostando das mesmas coisas. Na verdade, eu gosto de várias bandas ainda, mas não significa que eu não vou apreciar outras coisas que eu acho que são incríveis e eu aprendi que produções culturais podem ser boas em diferentes gêneros e eu era uma idiota por ter preconceito musical, por exemplo. Mas eu tinha que me encaixar naquele grupo, eu tinha que fazer, e isso vem... eu imagino que muito do TDAH, a gente... é do TEA também, sabe? Eu acho que é muito de ser neurodivergente, ser deixado de lado, a gente veste tantas máscaras e deixa várias coisas de outras partes nossas enterradas para tentar pertencer a alguma coisa que nem sempre é quem a gente é. É isso.
Nossa, esse negócio da feminilidade tá me pegando de um jeito que, assim, não sei. Eu esqueci até de falar meus pronomes, né? Por enquanto, meus pronomes são ela dela, porque eu tô em crise demais com essa treta do gênero, gente. Assim, eu sempre fui confundida com homem. Sempre. Desde criança. E a minha mãe também. As pessoas sempre achavam que minha mãe era travesti, porque a gente é muito alta. A gente é grandona. Minha mãe tem, tipo, 1,78 e tal. E não que isso seja ofensivo de maneira nenhuma, mas isso denotava que a gente não tinha uma performance de gênero tão perfeita, né? A gente não... As pessoas não entendiam direito a nossa performance de gênero. Ou não entendem ainda, porque outro dia eu fui confundida de novo. Não tem nem 2 meses. Enfim, e aí isso me deixa numa crise, assim, porque, de fato, depois do diagnóstico, eu consegui compreender muitas coisas. E eu acho que tem coisas que realmente são do TEA. E como o Thaís falou também, desse negócio da maquiagem... Eu não consigo usar salto por conta da questão da síndrome, porque eu viro muito pé. Então, tem coisas que eu realmente também não consigo fazer. Eu não tenho coordenação motora para fazer uma maquiagem, delineador. Tipo, é impensável para mim conseguir fazer um negócio desse. Então, é difícil, assim, conseguir se adequar. E aí, eu ultimamente olho e falo, mas será que eu quero mesmo me forçar a fazer isso? Sabe? Tipo, pra quê? O que eu tô ganhando com esta bosta? Nada. Eu tô nessa crise,
exatamente,
tá?
Exatamente isso que
vira. Só um parênteses. A parte da coordenação motora eu tenho zero também, mas eu adoro ver vídeo de maquiagem porque eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Aí eu descobri que, assim, pessoa TDAH que está ouvindo a gente, ou talvez pessoa autista, enfim, e você, o sonho da sua vida é fazer um delineador de gatinho, mas você não tem coordenação motora por isso, vendem, existem marcas de delineadores que vendem um negócio que é um tipo um carimbo, e aí você faz o olho de gatinho com o carimbo e já completa com o resto do delineador em cima do olho com o resto. Então,
genial.
Essa é a minha dica.
Genial, adorei.
Nossa, assim, tem uns truques também, né, de botar, tipo, fita adesiva e...
Adorei, vou continuar não usando, gente. Vou adorar, vou aproveitar pra continuar não usando.
Mas, assim, eu pensei a mesma coisa, mas não falei. É muito boa ideia, não usarei. É.
Eu acho massa demais maquiagem, mas eu não
pode
uso,
querer,
não.
Mas...
É. É, mas eu também não consigo usar. Eu acho que
eu já acho um sacrifício.
Tem uma sensibilidade muito grande no rosto.
Pois é, eu também. O protetor solar, eu tô aprendendo a usar sempre que eu saio de casa, mas é muito difícil por causa da textura, né? Incomoda muito. E o cheiro do protetor também, enfim. Já usei várias marcas.
Eu não separei tudo sobre isso. Eu não separei tudo sobre isso, mas eu tinha separado para um episódio que ele tá ainda na gaveta, que um dia eu vou fazer, que é um episódio teórico só sobre autismo e TDAH, mas eu sei que tem estudos falando que a fluidez de gênero e de identidade de gênero é muito maior em comunidades neuroatípicas. Existem estudos que estudam especificamente o autismo e fluidez de gênero ou pessoas trans ou não binárias em autistas, e parece que proporcionalmente na população é uma proporção maior, talvez por não se encaixar nas caixinhas sociais. E eu imagino que isso não deva parar no autismo. Eu acho que existem estudos, talvez nem tantos com TDAH, mas neurodivergência de uma forma geral. As caixinhas que a gente que existem na sociedade, talvez a gente não se enquadre tanto nelas, ou a gente não ache que... Talvez elas façam tanto sentido. Será?
Tem um termo pra isso. Tem um termo. Chama outgender, que é tipo o gênero autista. Que as pessoas autistas,
sim,
realmente são totalmente fora da casinha. Eu sou bissexual, né? Então, na verdade, assim, eu olho pra bissexualidade e falo, gente, eu sempre gostei de pessoas... E é isso, isso nunca foi uma questão, assim, pra mim, nunca entrei numa reflexão, mas será que eu deveria, tipo... Então, acho que tem essa vivência do gênero e da sexualidade num lugar que é... Eu não consigo entender a regra, portanto, eu não consigo performar a regra. E aí, por isso que eu acho que conceituaram esse negócio de outgender.
É, faz sentido.
Pois é. É, eu não performo a feminidade padrão desde a infância, né? E eu nem tinha noção também de muita coisa por ser autista. Tipo, teve coisa que eu fui perceber que eu era criticada lá na infância, na adolescência, que eu não entendia direito, e eu fui entender só com 25, 28, 30 anos, só depois do diagnóstico, assim. Então... E eu também sempre fui confundida, né, com... Eu digo que eu sempre sofri transfobia, porque as pessoas questionavam muito com relação à minha sexualidade. Quando eu era adolescente, já chegou a passar a pessoa perto de mim e falar que desgraça é essa, né? Tipo, é homem ou é mulher, né? Qual é a tua? Enfim, várias agressivo. Coisas assim. Eu já tive a minha integridade física ameaçada também por ter um grupo de pessoas que não olharam para mim, não entenderam o que eu era e queriam me bater também, né? Então, eu já passei por várias situações assim, desde adolescência, infância, enfim. Porque eu não tinha noção também, né? E depois, quando eu passei a ter um pouco de noção, eu comecei a tentar performar mais. Mas eu não me identificava com isso, então chegou um ponto que eu não aguentei.
Não deu certo, né?
E não deu certo, é. E eu acredito também que tem entrado também a transfobia mais no capacitismo também, e talvez mais racismo, não sei, é uma junção.
São várias maluquices, tá? E essa questão do gênero, acho que para mulheres negras é bem diferente, porque a gente realmente não é tratada como mulher, né? Tem essa questão do gênero com raça, é um rolê à parte, assim.
E pois é, tem mais isso.
Tem uma camada muito extra, porque é isso, essa performance da... delicadeza, da feminilidade e tudo mais, ela não se aplica a mulheres negras, né? Então, é complicado pra gente. Mesmo eu até diria que a minha mãe e eu performávamos, digamos, uma feminilidade que é aceita, de alguma forma, mas ainda assim tinha umas falhas, né, na performance que a voz grave, o tamanho, né, essa coisa de ser um pouco espalhafatosa por ser TDAH e tal, e falar demais, enfim... Acho que isso contribuía.
Pois é. Eu cheguei a questionar até recentemente sobre... as pessoas geralmente falam que eu sou fofa, né, e tal. É sempre extremos. Ou eu sou fofinha ou eu sou agressiva, né? Não tem meio termo. E daí eu comecei a me questionar por que que eu sou... se eu realmente, essencialmente, assim, se eu sou uma pessoa fofa mesmo, ou se eu me fiz fofa no decorrer da vida para eu sofrer menos, né? Eu tenho um apego, inclusive, até o óculos de grau, né? Por exemplo, eu não saio da porta do meu apartamento para fora, eu não saio sem meus óculos de grau. Meu grau é pouco, então às vezes eu consigo sair sem, né? Só sou míope, não enxergo de longe. Mas eu penso que vão me tratar diferente, eu acho que o óculos vai amenizar um pouco o racismo das pessoas, sabe? Vão olhar para mim, tipo, não. Eu fico tentando amenizar isso, né? Então, quando eu vi que eu precisava de óculos, eu vibrei muito, porque eu pensei, isso vai me ajudar a passar mais a passar mais despercebida, não sei se essa é a palavra. Então tem todas essas coisinhas, né?
Eu do meu lugar de fala de pessoa branca, mas eu me identifico com algumas coisas que vocês falam, porque eu, por causa da parte do TDAH hiperativo, eu sempre fui uma pessoa agitada demais. Então, talvez eu fosse aquela pessoa que me impunha muito, que chamava muito atenção. Só que desde que eu era pequena, assim, meu corpo começou a se desenvolver muito cedo. Então, eu comecei a ser meio que sexualizada muito cedo, porque eu tenho seios grandes, e eu já tinha seios grandes a partir dos 10 anos de idade. Eles já começaram a crescer. E... Eu assumi um lugar muito do que você está falando, Alpin, de tentar ser a pessoa fofa. Porque se eu sou a pessoa fofa, a pessoa que as pessoas forem...
Olha só.
Ah, a Tata é legal, a Tata é fofa. Então elas não vão me hipersexualizar pelo meu corpo. Então até hoje eu faço vídeos e as pessoas às vezes comentam, por exemplo, dos meus seios balançando porque eu estou me mexendo, eu estou hiperativa enquanto eu falo. E as pessoas não estão prestando atenção no que eu estou falando, mas em como eu estou me movendo. E tem, eu acho que uma coisa disso, por exemplo, do fato do TDAH, da gente se mexe demais, a gente às vezes parece que a gente tem personalidades maiores do que a vida. Então, você começa a ser você mesma num grupo, especialmente um grupo de homens, eles vão te chamar, eles vão te olhar e te... O olhar deles vem em algumas formas e não necessariamente são formas confortáveis de... ou você está chamando muita atenção, então você é a pessoa que... ou você é barraqueira, ou você é agressiva, ou você é a menina talvez que... Vai se mostrar demais, ou você eles te veem como se você estivesse querendo chamar atenção por você ser sexy, ou que às vezes a única coisa que a gente quer é ser existir. E aí eu igual a Alpin, eu tentei ser a pessoa fofa, e eu gosto desse lugar de tipo, eu Tata é a pessoa fofa, porque aí eu assumo esse rótulo, e eu, é como se assumindo um rótulo eu negasse os outros.
Sim.
Faz sentido? Sim.
Isso. Faz sentido. É, só que aí entra uma questão, né? Eu sou, eu tenho esse lado fofinho mesmo, né? Mas eu quero também que as pessoas tenham a liberdade de poder mostrar as minhas outras faces também,
sim,
sabe?
Sim.
E é isso que eu me sinto... Como que eu digo? Que palavra? Ai, me fugiu aqui. Eu sempre senti que eu precisei me policiar, né? Tipo, porque eu era uma criança que falava as coisas na cara, que chamava os outros de racista. Eu era uma criança, assim, que peitava os outros, entendeu? Que defendia meu irmão, né? E tal. E aí depois eu fui murchando, porque eu comecei a sofrer muita... Né? As pessoas começaram a me zoar, enfim... Mas eu tenho muito esse meu lado também, né? De falar as coisas, de ai, tipo, ser mais foda-se, assim. Eu tenho um lado muito que eu me identifico muito com o Hawk, por exemplo, que é um produtor de conteúdo, que ele é preto e com deficiência. Eu fico, velho, eu queria mostrar mais esse meu lado para as pessoas, assim, de falar as coisas. Falar, ai, foda-se também, não quer me seguir, não me segue, entendeu? Não vou ficar aqui passando mão na cabeça de ninguém.
Ai, meu sonho, mandar as pessoas
descobrir. Eu não ligo, eu prefiro, e eu não gosto mesmo, eu prefiro que baixe o meu número de seguidor para metade ou pra menos, mas eu não quero que as pessoas fiquem lá me seguindo por desencargo de consciência, por não sei o que, eu não gosto dessas coisas, e eu não sei fazer a política da boa vizinhança, então eu preciso, eu fico me obrigando a isso, né? Eu não gosto, meu jeito é outro, eu sou curta também, é.
Não, e aí entra com o meu lugar de privilégio que você não teve nesse caso, por exemplo, eu batia nas pessoas. Até
maravilhosa.
Anos. Não, até 14 anos eu peguei.
Era eu que batia nas pessoas.
Eu sentava.
Também, eu era a criança que batia nos outros.
Mas então, a minha mas mãe a gente nem tá ficou no lugar de privilégio, disso, porque exatamente. Privilégio branco. Não, ninguém na escola ia. Primeiro que ninguém na escola ia falar mal porque eu era menina nerd. E aí, tipo, você tava
exatamente.
Apanhando da menina nerd.
Gente, eu batia.
Era
tá?
Vergonhoso
que
tenha
apanhado. Eu era preta que batia, eu era preta barraqueira.
Eu era mais do xingo, entendeu? Vai me bater, então vem. Depois eu saía correndo, né? Porque eu era covarde também.
É, eu tinha noção. Eu falo isso até hoje. Quem ganha é quem grita mais alto. E aí eu faço uso da minha voz, que é muito alta. Eu gritava, xingava e tal. E depois saía correndo. Porque eu tenho 1,5 m. A pessoa me dá um tapa e eu caio no chão.
Eu tive que aprender a falar baixo. Porque eu ouvi a minha vida inteira que eu falo alto demais. Então, teve uma época da minha vida, quando eu troquei de escola... Que eu tinha que eu sussurrava e as pessoas falavam, fala mais alto porque eu não tô te ouvindo, eu não te entendo. E eu sussurrava pra falar com as pessoas quando eu mudei de escola e queria me adaptar.
O meu marido, desde que a gente começou a namorar lá com os nossos 17 anos, ele sempre falou pra mim, pelo amor de Deus, eu tô do seu lado, para de gritar. Eu falo, não, eu não tô nem aí, eu vou falar de jeito que E aí agora ele já se acostumou, ele só põe, quando eu olho pra ele só tá com a mãozinha levantada na orelha, assim, tipo,
E só pra constar, ouvinte que não está vendo a ligação, talvez, nisso tudo que a gente tá falando, a parte do cérebro, TDAH, que existe um critério diagnóstico que chama falta de freio, também pode influenciar que a gente fala muito alto porque a gente não tá percebendo que a gente fala porque a gente fala alto demais.
Nossa,
falta
sim.
De freio, isso é córtex pré-frontal, estabilizadores de dopamina no córtex pré-frontal também faz com que a gente faça coisas que a gente não percebeu que a gente... Não é só falar coisas, sim, que a gente não deveria.
A empolgação, gente. A empolgação quando eu vejo que eu tô berrando. Aí eu tenho que lembrar de baixar o tom.
Pois é. Agora assim, imagina uma casa de TDAH, como não é?
Que é a casa, gente, que família. Ótimo. Não, eu amo.
A gente só fala berrando. Às vezes o meu marido chegava assim, ele falava, tava tudo bem na tua casa da tua mãe? Vocês estavam brigando?
Parece que tá todo mundo saindo na porrada, né? Todo mundo saindo na porrada.
Que tava todo mundo. E pior, é todo mundo falando ao mesmo tempo, 5 assuntos diferentes, todo mundo se entendendo.
Na minha família é exatamente igual. Eu fico zoando que a gente fala 2 idiomas, português e gritando. Doente.
Eu já ouvi também, às vezes eu brinco que eu falo português britânico também, que não entende nada, não dá pra entender, né? É uma zoeira em mim.
Gente, eu vou resgatar um pouco uma coisa que tava na pauta, porque a gente tava falando várias coisas assim, e a gente já puxou um pouco isso, das partes de quais as diferenças entre o TDAH e o TEA. O que que vocês veem, assim, por exemplo, o que que tem o autismo, não tem o TDAH em vocês? E até que ponto vocês conseguem, por exemplo, distinguir? Ah, isso daqui é TDAH. Não, isso aqui é autista. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês sentem isso? Só para puxar, tem uma coisa que eu copiei do que eu fui pesquisar e eu copiei do próprio CID-11, que existe uma parte do TDAH que ele fala o TDAH como comorbidade, o autismo. Que ele fala que tem algumas anormalidades que... Segundo, isso daí é, gente, palavras do Cid, tá? Não foi eu que escrevi anormalidades, por sinal eu dei a sua palavra. Mas, enfim, que tem algumas coisas que são observadas em pessoas que são TDAHs e também estão dentro do espectro autista. Como, por exemplo, no TDAH, a falta de atenção, a impulsividade, a hiperatividade. Mas também, diferente do autismo, no TDAH... a gente não exibe os déficits persistentes que definem algumas coisas no autismo, por exemplo, quando você inicia e você tem, às vezes tem um problema de manter e sustentar algumas comunicações e até interações sociais, reciprocidade nas interações sociais, do tipo, muitas pessoas com autismo não entendem, por exemplo, o porquê fazer aquelas perguntas, que você faz pergunta de elevador, do tipo, o tempo, né? Tá tudo bem? Ok! e o Cid também fala que, por exemplo, uma persistência... uns padrões inflexíveis de comportamento, de interesses até, ou de atividades que às vezes podem ser repetitivos. Mas isso no TDAH a gente tem um pouco também, que é a parte da inflexibilidade cognitiva, a rigidez cognitiva também tem no TDAH, mas ela é muito mais forte no autismo. Só que o próprio Cid fala que a co-ocorrência, ou seja, quando acontecem esses dois transtornos ao mesmo tempo, existe. E só que os sintomas de TDAH, às vezes, muitas vezes, eles podem predominar a avaliação clínica. Às vezes, os sintomas de TDAH se sobressaem e são muito mais aparentes do que os sintomas de autismo quando você está sendo avaliado. Então, muitas vezes, muita gente tem primeiro o diagnóstico de TDAH. Mas eu queria entender como vocês, assim, vocês conseguem distinguir isso?
Eu tô aqui à prova...
Isso aqui é TDAH.
Eu tô aqui à prova de que o TDAH, ele chama muito mais atenção do que o autismo, porque eu fui fazer a minha avaliação e a médica não me deu o laudo de TDAH porque ela achou que eu já sabia.
Então, ela falou assim... retroativo.
Oi, amiga, tá tão óbvio. Você tá tão óbvio.
Tá tão óbvio que eu achei que você já sabia. Né? Eu nem precisava... Foi bem assim, gente, ela me deu e tal, aí eu voltei pra ela e falei assim, olha, eu tava querendo fazer agora a avaliação pro TDAH, e eu queria saber se você faz, aí ela falou assim, mas eu achei que você já sabia que você era TDAH, aí eu, obrigada pelo aviso, muito bom, muito obrigada por avisar, porque realmente é isso aqui que tá descrevendo, ele é muito mais aparente, mas assim, eu pelo menos, eu observo algumas coisas e eu consigo diferenciar, principalmente a minha parte da hiperatividade, É claramente vindo do TDAH. Mas quando a gente fala, por exemplo, das dificuldades de flexibilidade cognitiva, eu sinceramente não consigo definir, ah, isso aqui é mais pro autismo, isso aqui é mais do TDAH. Para mim, misturou os dois numa salada.
Então, eu fico com essas dúvidas, sabe?
Pois é, tem muita coisa em comum, né? Essa questão que vocês estavam dizendo, por exemplo, de falar alto, né, e tudo mais, geralmente as pessoas se queixam de mim do contrário. Porém, elas acham que eu estou falando muito baixo e tal, porque eu escuto tudo muito alto. Então, até a minha própria voz, eu escuto ela tão alto que eu falo baixo, porque, né, senão isso me enlouquece. Porém, às vezes, em situações assim, onde eu estou extremamente empolgada, eu falo realmente alto e perco o controle. E daí, alguma amiga minha sempre me avisa: ei, Alpin, tu tá falando muito alto. Pode abaixar o tom e tal, porque eu já pedi para me avisar, né? Tipo, quando essas coisas acontecerem. E eu acho que, por exemplo, a questão da literalidade no TDAH também existe, né? Mas no autismo eu acho que é muito mais intensa, assim, muito mais.
Era isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente.
Então pode complementar, se tu quiser.
Não, eu ia falar que essa formação de imagem mental da literalidade, por exemplo, sei lá, fiquei passada. Eu imagino a pessoa sendo passada a ferro.
Meu
isso
Deus,
aparece sim. Na minha cabeça. Isso vem à tona, não é uma coisa que eu raciocino. Acontece a imagem mental antes de que
exatamente.
Eu possa raciocinar. Então, eu vejo que no autismo, acho que isso é mais exacerbado, realmente, porque as pessoas, pelo menos as pessoas com quem eu convivo, que são TDAH, elas não são tão literais, assim, né?
Sim,
elas...
nesse nível.
É, e aí, enfim, eu acho que tem algumas coisas que realmente são muito parecidas, tipo hiperfoco. Para mim, a coisa mais grave, assim, do TDAH, que é muito, assim, gritante, é a disfunção executiva, gente. É a parte que eu mais odeio.
Nossa,
é a parte que eu mais tenho vontade de dar com a cabeça na parede, assim.
Qual tipo, delas, especificamente? Porque são
São muitas. Eu acho que eu gabaritei as funções executivas, que eu tenho todas.
Inclusive, no meu laudo tá lá, que é o meu pior, a coisa mais intensa que eu tenho é essa área da disfunção executiva.
A minha
e aí
também.
Agora eu tô fazendo pós-graduação de neuroarquitetura, e aí a gente teve uma aula de neurociência, ele explicou o que acontece dentro da nossa cabeça pra ter a disfunção executiva. Aí eu fiquei assim, eu falei, ah, tá, entendi. Basicamente, os fios no meu cérebro, eles estão ligados errado. Obrigada pelo aviso.
Tem menos conectores de uma certa, por exemplo, de dopamina. As mensagens não chegam direito porque a gente tem menos ligações.
Ela começou a explicar os cortes, as podas neurais são diferentes, os processos o caminho que a informação passa na tua cabeça é de uma maneira completamente, não totalmente atípica, mas é atípica porque a maioria das pessoas, ela vai reforçando um caminho da informação, enquanto que o nosso às vezes tem três caminhos diferentes, por isso que às vezes dá a impressão que a gente precisa levar um tempo a mais para poder processar algo que é mais complexo e tal, apesar de ter a parte da hiperatividade no TDAH, a gente sabe que quando a gente vai fazer algo, processar algo, a gente precisa de um tempinho para assimilar a coisa ali, enquanto que seria um pouco mais rápido, é por causa disso, é por causa das abinhas do neurônio ali que não se cortaram e não fortaleceram um só.
Então, enfim, isso foi generosa, às vezes eu demoro dias, semanas.
Morena, eu não queria te cortar, não era uma pergunta retórica, eu realmente queria saber quais as partes das funções executivas, tipo, se tem alguma coisa específica que te incomoda mais, por exemplo.
Cara, eu poderia, mas assim, eu tô com a Alpin, é tudo, isso que é uma desgraça, assim, eu realmente, assim, é muito difícil pra mim alternar a atenção, começar uma tarefa e conseguir até o final, começar um processo que exige... Acho que a coisa mais difícil para mim da disfunção executiva é eu ter que fazer algo que tem duração estendida no tempo. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho que entregar um livro, tô escrevendo um livro. Eu simplesmente não consigo, porque é uma coisa que eu não consigo ver o final. Então, eu tô tendo que pedir ajuda para terapeuta ocupacional, porque é uma coisa que, no tempo, tá muito dilatado. Então, é um troço que o meu cérebro não entende o que eu tenho que fazer. o passo a passo, ele fica, tipo, bugado, olhando pra frente do computador e falando, querida, me ajuda a te ajudar, assim, não dá, não tô entendendo o que, que eu tenho que fazer. É, especialmente, acho que tarefas novas, né, coisas que eu nunca fiz, assim, é um pânico satânico pra mim, porque eu tenho que dar um Google assim. Num modelo de qualquer coisa, sei lá, eu tenho que escrever um relatório, nunca fiz, ou tenho que escrever um modelo de texto X, ou tenho que fazer uma palestra Y, eu tenho que ir lá buscar o de alguém, ver, assistir
o vídeo. Precisa ter referência, né?
Se eu não tiver, isso, eu não consigo sair do lugar.
Entender o que que estão esperando, alguma coisa do
exatamente.
Tipo.
Exatamente. Né? Se eu não tiver isso, gente, eu não saio nem de casa, assim. Eu nem levanto da cama.
Eu tô passando isso com a tese do mestrado, porque tá assim, eu tô, cara, quando que eu vou começar a escrever pra poder aplicar? E aí eu fico... É muito longo o período do tempo, e aí eu não consigo me forçar a começar a fazer, não sei nem por onde começar a fazer. É muito difícil.
Uma coisa que eu acho que vocês estavam falando aí sobre essa diferença, né? É, eu percebo que o que favorece foi isso que vocês falaram. Os sinais do TDAH, eles são muito públicos, entre aspas, vou botar bem entre aspas, mas são coisas que se manifestam nas relações mais superficiais, né? São coisas que aparecem, você interromper uma pessoa o tempo todo, é uma coisa que aparece muito rapidamente. Você falar muito alto, você falar mil assuntos ao mesmo tempo, são coisas que as pessoas percebem muito rápido. Agora, no meu caso, eu percebo que só vê que eu sou realmente autista as pessoas que convivem na minha casa. As pessoas que nunca moraram comigo não sabem, porque o meu masking do autismo, assim, ele é perfeito, quase. E o que é horrível, porque isso me consome energia. Eu tô sempre exausta. Eu nunca tô bem-humorada, eu nunca tô me sentindo leve, eu tô sempre sentindo um peso muito grande, porque o desempenho desse masking, assim, é muito desgastante pra mim. E aí eu tô nessa luta de ir desconstruindo isso aos poucos, mas pra quem convive comigo na minha casa, isso é muito evidente, assim. Eu tenho rotina pra tudo, eu tenho ritual pra tudo, eu tenho ordem pra tudo, eu sei onde está cada alfinete dentro da minha casa, e se eu não souber, eu entro em crise.
Então, nossa, assim, eu sou igual.
Quem inclusive, tá do meu lado vê, sabe? E a sensibilidade também.
Eu sou um pouco
também.
Assim, mas dentro do meu caos. As coisas podem estar extremamente desorganizadas.
Então, mas é tudo bagunçado. Exato, isso, é bagunçado. Não tô dizendo que eu sou organizada, dá licença.
A minha escrivaninha é caótica,
caos,
mas eu...
Não sei onde tá exatamente cada coisa.
Ah, eu ia falar um negócio, esqueci, mas vou comentar um outro que eu queria comentar também, que é da disfunção executiva. A minha disfunção executiva, ela é tão braba, assim, ela é tão hard, que muitas vezes até para coisa, tipo, para pesquisar, para eu conseguir me organizar, para eu poder, tipo, priorizar o que eu vou, por onde eu vou começar a estudar um assunto para poder fazer um post, por exemplo. Aí eu abro um monte de abas. E aí eu vou me lembrando de outras coisas e vou pesquisando junto
um
também.
Um abraço. Vou te dar um abraço.
E vou encher. Eu tô sentindo aqui, ó.
Cara, pelo amor de Deus.
E daí, cara, no fim das contas, eu não consigo ler nada.
Eu compartilhei lá no perfil um áudio exatamente assim.
Aí eu não consigo ler nada, eu não consigo. Às vezes eu quero pesquisar até uma coisa simples, tipo... pesquisar um copo pro meu liquidificador que eu quebrei, porque eu não tenho essa noção do quanto de força imprimir, eu quebrei o copo do meu liquidificador. Eu não conseguia pesquisar, mesmo sabendo que era só eu ir lá olhar o modelo ali embaixo do suporte dele ali. É simples, mas tem hora que simplesmente as minhas funções executivas, elas assim, evaporam de uma forma que eu não consigo fazer.
O problema é que 3 horas depois eu me pego estudando o funcionamento e a confecção de liquidificador.
Sim.
A métrica da rotação do liquidificador. É desesperador.
Sim, e aí a gente se perde e depois tu nem... É muito sobre isso, cara. E aí...
Você tá falando, Thaís, de negócio de dissertação, a cilada que eu caio. Procurar, aliás, as referências dos artigos. Você vai e começa a ler um artigo. Aí você olha a bibliografia, aí procura a referência.
Aí
referência
é
da referência.
Sem fim, né, de coisas.
É a caverna do dragão. Não façam isso, gente. Não façam.
Eu lá no podcast, né, agora atualmente sou eu e a Isabela. A Isabela só é autista. E aí teve algum tempo atrás, eu compartilhei lá no nosso grupo de amigas, um relato do meu dia onde eu estava totalmente caótica, né? E aí, Basicamente, eu digo que eu amanheci o dia, descobri que meu cachorro não tinha ração, resolvi fazer um bolo. E aí eu ia descrevendo várias coisas que na minha cabeça se conectavam completamente. E aí, depois que eu mandei isso pra ela, ela falou: Thaís, pelo amor de Deus, escuta teu áudio e percebe o que você tá falando, porque não fez sentido nenhum.
É, mas pra gente fez, uai.
É, e aí eu acabei compartilhando isso lá no perfil, botando lá como um exemplo de como que acontece, qual é a representação da disfunção executiva para quem tá vendo de fora. E aí era isso, era esse caos, eu explicando para ela o caos do meu dia, que eu comecei várias coisas e não terminei nada, e o motivo pelo qual eu comecei uma coisa e depois a outra eram motivos completamente descabidos. A minha cachorra não tinha ração e eu resolvi fazer um bolo. O que, que uma coisa tinha a ver com a outra?
Num grupo de amigos, a gente tinha... gente ficava brincando que se tem um ou mais TDAHs presentes no recinto, toda a conversa se torna TDAH, porque nós tínhamos dois TDAHs. Hoje eu percebo que existem mais pessoas naquele grupo de amigos que eram neurodivergentes, porque neurodivergentes se atraem, às vezes a gente não sabe, mas as conversas começavam nisso, tipo ração de cachorro. No fim a gente tava em, sei lá, viagem para a Escócia. O que a viagem da Escócia tinha a ver com ração de cachorro? Não sei. Mas as conversas davam voltas. Às vezes, por algum motivo, elas voltavam para o ponto de partida. Mas elas davam uma volta tão grande para chegar lá que as pessoas, às vezes, nem sempre acompanhavam o ponto e toda a volta que a gente precisou dar de contexto, às vezes, para explicar o que a gente queria dizer.
Acontece muito comigo.
Eu sou a senhora dos contextos. Nossa senhora, eu adoro dar contexto pra tudo. Aí quando eu vejo, eu tô fazendo um monólogo.
Acontece muito comigo de eu começar um assunto, aí eu me encho daquele assunto e eu começo outro, que eu lembro de outro muito mais legal. E aí uma amiga minha fala: tá, Alpen, mas tu não terminou aquele outro assunto. E tu já tá num terceiro assunto. Falo: não, mas eu não quero mais falar sobre aquilo, agora eu quero falar sobre isso aqui.
Gente, eu vou abrir um parêntese mais 18 aqui, mas esse negócio do contexto é um negócio que, assim, pelo amor de Deus, pra mim, eu já entendi que eu tô ali no espectro da sexualidade e tal, ali pra demissexual, e assim, a questão da sexualidade sem contexto, assim, eu fico bugada, tipo... Sabe o pessoal que expressa carinho, assim? Não sei se vocês têm companheiros, companheiras, companheiros, enfim. Se vocês são um casal com alguém. Mas sabe a pessoa que passa e dá um apertinho na sua bunda? Faz um carinho aleatório mais quente? Eu fico em pânico, assim. Eu fico tipo, que isso? O que tá acontecendo?
Meu Deus, eu sou a pessoa que faz o carinho aleatório.
E eu sou a pessoa que entra em pânico. Tipo, que contexto é esse, sabe?
Eu me assusto.
Eu sou os dois. Eu faço carinho aleatório, mas às vezes quando é comigo eu... Calma.
Então, beleza. Eu vou reformular. Eu concordo com a Tata, porque eu faço, e aí quando faz em mim, eu fico assim: você tá doido, menino? Eu te dei permissão.
Eu já cheguei algumas vezes pro Andrei e falei: eu não sou bolinha de estresse. Tá bom, pra você ficar apertando toda hora. Aí a gente ri, assim, ele sabe que eu tô brincando, porque ele é a única pessoa que eu dou liberdade pra isso. Mas é uma questão, obrigada.
O meu cérebro entra em pausa, assim, ele dá um tela azul, tipo, o que que é isso, sabe? O que que tá acontecendo aqui? E isso é uma coisa que eu e o Hugo, a gente conversa e tudo mais, e virou pauta de terapia também, porque eu acho que envolve outras questões mais profundas, mas assim, num lugar superficial, é engraçado o bug que o meu cérebro fica, assim, ele fica tipo, que é isso que tá rolando? Então eu só resolvi trazer isso aqui aleatoriamente.
Obrigada. A conversa, por enquanto, vai ficar por aqui. porque a gente tem a segunda parte, que tem um episódio inteiro cheio de um monte de coisa que a gente ainda vai falar. Então, ouvinte, tem a próxima parte na quinta-feira que vem. A gente tem um compromisso marcado. E, por favor, deixem os links de vocês, como as pessoas encontram nas redes sociais. Morena, como as pessoas te encontram? Deixa seus links, seus recados. E obrigada de verdade por participar. E toda a conversa foi maravilhosa. Essa primeira parte foi incrível. O ouvinte que perder a segunda vai estar perdendo um episódio da vida dele, enfim.
Obrigada, Tata, pelo convite. Muito feliz. E espero vocês aí no próximo episódio, porque tem muita conversa boa. Então ouve o próximo, tá? É uma despedida, mas mais ou menos. Tchau, tchau.
E os seus links?
Verdade, meus links. Eu sou arroba Morena Maria, é Maria com H no final. E o podcast é arroba Fale Afrofuturo nas redes. É o podcast Afrofuturo em todas as plataformas de streaming aí disponível para você ouvir.
Obrigada de verdade por estar aqui. Thaís, e você, seus links? Obrigada por participar também, obrigada por aceitar o convite. Mande suas redes sociais.
Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de verdade com o teu convite, porque foi um dos primeiros contatos que eu tive com o mundo da neurodivergência. Então, muito obrigada pelo convite. Vocês me encontram no arquiteta.atípica e no Atípicas Podcast, que é um podcast para falar sobre autismo, onde eu e a Isabela também, uma mulher autista, falamos sobre todas as intercorrências desse assunto. E vejo você no próximo episódio.
Sim, no próximo episódio. E a Alpin também vai estar no próximo episódio. Alpin, deixe suas redes sociais, por favor. E os links como as pessoas te encontram.
Oi, gente. Espero vocês no próximo episódio pra gente continuar essa conversa super terapêutica, né? Pra vocês me encontrarem nas redes sociais, é Black Altie, né? Com T e E no final. E é isso. Em todas as redes, menos no Facebook, né? Vocês me encontram no Twitter, Instagram, TikTok, enfim. Beijinhos e até mais.
Ouvinte, não esqueça, para falar com a Tribo TDAH, arroba Tribo TDAH em todas as redes, no Instagram, no Twitter, também no TikTok. Tem até uns vídeos no YouTube agora, procura por Tribo TDAH. E não esqueça, todo o projeto da Tribo TDAH depende de você. Então vai lá em apoia.se/TribuTDAH e você pode votar nos temas dos episódios. Esse tema foi escolhido pelos nossos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores. A partir de R$10 você consegue entrar lá no grupo secreto de apoiadores. Tem mais de 200 pessoas TDAHs. Tem um subgrupo autista dentro desse grupo também. Se você quiser encontrar outras pessoas que são ornitorrincos, TDAHs e autistas também, entra lá. Enfim, apoia.se/TribuTDH. Obrigada por participarem e até o próximo episódio. Vamos dar um beijo coletivos. Tchau!
Tchau!
Tchau, pessoal! Vários tchauzinhos!
Ai, meu Deus!
Ai, que delícia! Esse foi o tchau mais especial do mundo.
Foi.
Gracinha.
E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da Tribo TDAH. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa Daniel Gimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Nath Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Roger Lima, Gabriele Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Kel Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Ellen Tielli, Fábio Brunetti, Zaya Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Sabrina de Souza, Marcos França, Ellen Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Nicolas Rossin, Eliane Padilha, Gabriel, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana Tereza, Daniela, Caio Geraldini, Clarissa Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Giovana, Zé, Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Mônica Becker, Thay, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jô, Eric Alves, Karine Nunes, Maria Helena, Késia, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Aloísa Pássaro, Lucas Adriano, José Martins, Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Laura, Amanda Lima, Pedro D'Angelo, Kiara Campos, Alex Nedelkov, Franklin Melo, Netie César, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Paes, Maeli, Felipe Cassarotti, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Gil Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Laís, Ana Lígia Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Mello, Clares, Bárbara Rosa, Iana Luísa, Vinícius Rolim, Shinodex, Pri Mariane, Miriam, Virgílio Beppi Mitsu, Jorge Rodrigues, Raíssa Rochadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Trot, Lávio Nunes, Kleber, André, Jason Silva, Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin Luiz Felipe, Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Rodrigo Zotes, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Raíssa, Lucas Cardoso, Alexandre Souza, Nath, Alessandra Espiandorello, Aura, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Lodovice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Saulo Valor e Letícia Pernas, Rodrigo Machado, Júnior Félix, Jéssica, Vitor, Milena Ostelonis, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Ana Luísa Boldrini, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Débora Cress, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros,